Estamos aqui porque Deus nos trouxe, né? Não terminamos ainda. A palavra de Deus, as escrituras, estão divididas em duas partes. Né? Velho Testamento, Novo Testamento. Lei e graça. Fundamental. A lei foi dada por Moisés e graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Fundamental. Dois fios isolados produzem luz. Se não isolar, curto-circuito, perigoso. Não tem luz, tem fogo e confusão. Dois fios, negativo e positivo, são necessários para produzir luz, mas isolado. Né? Então, eu quero falar sobre o fio positivo. O fio negativo é a lei, é essencial, como nós temos falado ontem. Sem condenação não há salvação. Precisamos da lei. Mas eu quero falar sobre graça. Agora eu tenho duas regras. Número um, não pensa que entende a graça. Não pensa. Poucos entendem a graça. Se entendêssemos a graça, estamos em avivamento contínuo, né? Chamas do Espírito, graça liberta. Não entendemos a graça. Nós vamos fazer outro passo hoje para entender pela graça de Deus. Outra regra. Não mistura. Isolado. Porque nossa tendência, nossa natureza custosa é mistura lei com graça. Né? Não aceitamos graça pura, não aceitamos Deus fazendo tudo, precisamos de fazer algo para receber alguma glória, né? Alguma satisfação. Você não gosta de receber convites e presentes sem retornar, né? Porque ofende nosso ego. Não somos pobres, nós podemos convidar a pessoa que nos convidou e etc. Né? Mas Deus fez tudo e nós não podemos fazer nada. Então, né, a mistura de graça é querendo não receber tudo de graça. Agora, mistura lei, mistura graça com lei igualmente poderosa, porque nós falamos, eu não posso obedecer os mandamentos, mas Deus entende, né? Ele vai ter misericórdia de mim, eu sou o caso especial. Então ele entende. O problema é que ele entende. Isso é problema. Então nós misturamos graça, misericórdia com lei para escapar exigência da lei. Então não produz luz, não produz santificação. Ok, essas duas regras. Agora, Jesus não falou nada sobre graça. Ele falou sobre a lei. Mas ele era a graça. Ele produziu a graça. A vida dele é a graça. Quem falou sobre graça? Nosso irmão Paulo. Mas como ele falou? Então, se nós estamos procurando doutrina apostólica, apóstolos, para fundamentar a igreja restaurada, para ser pronto para Jesus voltar, estabelecer seu reino, precisamos de entender graça. Porque a graça é a essência de doutrina apostólica. A graça é o evangelho. Moisés era profeta que promulgou a lei. Não tem apóstolos no Novo Testamento, no Velho Testamento. Tem profetas. Ministério destacado é profeta. Ministério destacado do Novo Testamento, apóstolo, primeiro apóstolo Jesus. Então, o apóstolo é quem? Que traz o verbo, a palavra, para encarnar em nós. Acabar com lacuna. Amém? Agora, duas dispensações. Né? A lei e a graça. Totalmente diferente. Que Deus nos ajude hoje para entender como cumprir a lei pela graça. Eu vou ler Efésios 1, 4. Se você achou bom, mas a coisa principal é escutar, né? 1, 4. Paulo recebeu a revelação do mistério oculto por gerações e gerações. Ele recebeu a revelação da graça de estar em Cristo. Quarto fala, também nos, Deus, né? Deus nos elegeu nele, em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Você entende isto? Não. Mas isto trata aquelas outras dimensões. Tempo é a quarta dimensão. Eternidade, quinta dimensão, e eles falam que tem outras dimensões. Não dá para entender, mas podemos começar com a quarta dimensão e qual momento no tempo, na linha, pode entrar a eternidade, momento de revelação. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes de você existisse. Então, em Cristo. Antes de nascer, antes de pecar, antes de converter. Ele escolheu nós. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Cristo em nós, nós em Cristo. Nos escolheu. Para sermos santos. Santos. Ele escolheu-nos para ser perdoado. Amém. Mas Ele escolheu-nos para ser santos. Para enfatizar, Ele falou... irrepreensíveis. Nada, nada, nada errado de corrigir. Sem mancha. Impossível, né? Impossível. Para nós, sim. Mas em Cristo, santos irrepreensíveis diante dele em amor. Então, sabe o que é santo? É santidade, amor. John Wesley pregou, ensinou que é santificação é amor perfeito. Eu creio nisto. Amor cumpre a lei. Amor a Deus, amor aos uns outros, mesma coisa, né? Amor a Deus, amor aos outros, cumpre a lei, santificação. Né? Eu vou fazer um silogismo. Sabe o que é silogismo? Explica.
É a conclusão de duas premissas.
É. Processo lógico, né?
É.
Elenir, você pode me ajudar? Isto é silogismo sobre santificação. Santificação.
Vai escrever?
É alto. Santificação. Aí você poderia ser igual.
Igual
não pecar. Certo? Não vamos mexer com todas as confirmações nessas escrituras, mas a essência de santificação é não pecar. Agora, não pecar igual obedecer à lei. 1 João 3,4 fala: pecado é transgressão da lei. Obedecer à lei igual o quê? Não. Amar. Até alguém perguntou a Jesus quais são os mandamentos. Primeiro mandamento, amar. Segundo mandamento, amar. E Paulo falou acho que Romanos 13, que é amor. Cumpre a lei. Conclusão. Santificação igual amor. Amor.
É.
Aleluia. Tá, isso é nosso alvo. É coisa simples, né? Não complicada, não teologia. Não regras. Simplesmente, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para amar. Porque é a solução. Amar teocêntrico, outrocêntrico. Né? Nossa carne, egocêntrico. Nós em primeiro lugar, eu em primeiro lugar, eu. Os outros se dar certo, se tem reciprocidade. Reciprocidade.
É igual amar ou amor? Santificação
do
amor
ou
igual
amor? Amar, né? Ok. Amar é o reino de Deus. Deus em nós solucionou todos os problemas que vêm através de egocentrismo, né? Satanás falou para Eva para comer fruto, para ter sabedoria para ela, para seu marido. Então, esse é o problema de pecado, egocentrismo.
Só que a santificação, falar que é só amar sem a justiça, fica um pouquinho incompleto.
É. É. Amar a Deus com todo o coração resolve, né? Porque se amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, não existe injustiça, né? Cumprir a lei pelo amor não ofende justiça. Mas existe outro assunto grande. Pessoalmente, eu creio que justificação não existe sem santificação. Não existe esse negócio de ser justificado e pelejar para a santificação. Não tem justificação sem santificação. Eu não entro nessa teologia de duas coisas diferentes. Pode diferenciar, entender, mas eu creio que não há salvação sem santificação. Não é opcional. Mas eu quero aplicar a lei aqui, a condenação aqui, não há salvação barata. Não. Não pode ser perdoado e assim continuar aquele processo de pecar, pedir perdão, né? Ir para a confissão, voltar para tomar a missa, e na protestante a mesma coisa. Não. Justificação acaba com pecado, mas em Cristo estamos com poder de cumprir a lei e viver santos. Estou dando um desafio, né? Para nosso alvo é santificação pela fé. Lutero descobriu justificação pela fé. Agora nossa tarefa, neste século 21, atingir santificação pela fé. Não pelas obras. E não conseguir. Precisamos de conseguir. E se começar com obras, não vamos conseguir. Mais condenação ainda. Ou outra teologia que fala, é opcional. Justificação é coisa importante. Mas santificação é, tem que saber, né? E tudo, né? É. Tem pessoas que até pregam que pode ter santificação no espírito e não na alma e escapar condenação. É. Esse homem que eu falei ontem, que tinha ministério poderoso, foi usado por Deus, depois saiu, falou que não tinha amor por ela e precisa procurar amor, saiu casar com outro, deixou a esposa preciosa, 4 filhos, ele tinha esta doutrina que tem separação entre espírito e alma, e o espírito pode ser salvo, mas a alma é quase opcional, né? Deus entende, Deus perdoar, mas ele creu que uma vez salvo, sempre salvo, né? Segurança interna, fala? Como? É. Não tem segurança eterna sem santificação da alma e o espírito. É muito sério. Por isso tem fogo. É muito sério. Tanto amor que ele enviou a nós através de Jesus e rejeitamos isso e brincando com desculpas e teologia, etc, etc. Só tem resultado é fogo. Então, duas dispensações necessárias, lei e graça. Eu quero ler o versículo. Terminei em Efésios, será? Ah, eu não terminei. Versículo 5. Ele falou, santos, que é santos? Irrepreensíveis. Que é irrepreensíveis? Em amor. Explicando. Paulo é interessante. Tem que entender como ele pensa para entender o que ele escreve, né? Então, santificação é irrepreensível. Irrepreensível é em amor. Sem amor não tem santificação. E nos predestinou. Você crê na predestinação?
Amém.
É. Mas não esta predestinação calvinista, né? Eu acho que João Calvin não era culpado. Mas sempre quando o homem de Deus surge, os seguidores com mente limitada, né? Começa a promulgar doutrinas que ofende a Deus, né? Então esta predestinação, chama calvinista, que não precisa fazer nada, tem eleitos e tem condenados. E até eles falam que Jesus morreu só para os eleitos. Eleitos? É. Que coisa. Coisa. Totalmente errada que Jesus não morreu para o mundo. Ele enviou seu filho para reconciliar o mundo. Ele não morreu para salvar um grupo especial. E você pensa que não é nesse grupo. Ou você pensa, eu sou nesse grupo? Não. Não. Esta predestinação não devemos mexer. Mas predestinação existe. Estou, assim, aproximando a declaração do seguinte. Não tem livre-arbítrio. É hora de acordar. Se tiver livre-arbítrio, você tem glória, porque você escolheu. Por que você não escolhe? Tem que pelejar. Eu oro por você. Eu estou conseguindo. Por minha vontade, minha força. Não, não. Livre-arbítrio existe para Adão e para Jesus. Dois homens. Só tem dois homens no plano de Deus. Linhagem de Adão, linhagem de Cristo. Cristo acabou com a linhagem de Adão, quando ele morreu, é como o último Adão. Estou jogando coisas fortes, né? Adão morreu. Não tem mais dois homens, mas tem engano de Satanás. Para falar que você não tem Cristo, você está em engano. Parece três homens, Adão, eu e Cristo, né? Mas não. Eu tenho livre-arbítrio para escolher entre Adão e Cristo. Isto é normal, né? Teologia evangélica normal. Tem livre-arbítrio, tem que escolher. Entre Adão, aquela natureza, e Cristo. Tem que... Ai, me ajuda, ora por mim. Fácil, né? Não estou conseguindo, mas não. Nem três homens, nem dois homens. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Mas Satanás mexe com a mente para falar, você pecou, não tem jeito, ou tem que escolher melhor, tem que pelejar. Um assunto vasto, mas estou prosseguindo assim. Em Cristo, se cremos, Em Cristo, nós temos o Espírito dEle para escolher. Estou pulando e tudo, vou agora, antes de terminar a fez, eu vou para Filipenses. Estou tentando esclarecer algo que é muito, muito tempo obscurecido, né? Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, 2, 13. Porque Deus é o que opera, Deus, não junto com você, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tem livre-arbítrio aqui?
Não.
Precisamos de entender isso mesmo. Né? Porque a graça não vai operar com esse terceiro homem. Nem com dois homens. Só em Cristo. Tem algum comentário? Alguma pergunta? Efésios 1:5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da glória da sua graça. Conclusão. Não tem glória da pessoa forte, espiritual. Tem glória da sua graça. Pura. Ao qual nos deu gratuitamente no amado em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, graças a Deus. Os chineses começam toda reunião, era assim, começam toda reunião chamando, invocando o sangue. Precioso, né? Não pode ser rotina, mas era pelo menos toda reunião em meu passado era o sangue. E precisamos, se tem condenação, precisa do sangue para entrar na luz e na graça. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Agora, o passagem nobre da graça é Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça... Antes de ler isso, eu quero, assim, enfatizar que a dispensação da graça é para nós, né? Estou pulando. Agora, antes de ler isto, eu vou ler Romanos 5. Estou meio desorganizado. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escutando, irmãos? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que temos paz com Deus? Reconciliou o sangue, né? Por quem, por Jesus Cristo, obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Então, vamos falar todo mundo. Esta graça.
Esta graça.
Então, isto é maravilhoso, né? Esta graça. Esta frase pulou para mim, né? Esta graça. É uma coisa sólida. Né? Um fato eterno. Esta graça, não misturada com lei, não mais ou menos, não uma coisa para conquistar. Esta graça é dispensação de Deus por seu povo. Agora voltamos para Efésios. Efésios 2:8. Porque pela graça, por esta graça, sois salvos por meio da fé. Fé é instrumento de ativar graça. Não é nossa fé? Não. A fé de Deus operando em nós. Tudo de Deus. Obrigado. Fala de novo.
Amém.
Amém. Às vezes eu preciso de encorajamento. Não encorajamento, mas eu quero saber que está penetrando, né? Então, fé de Deus. Né? Fé de Deus. Fé de Jesus Cristo operando em nós produz graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus, dom. Aí você strings attached.
Sem.
Nós falamos em inglês strings attached. Quer dizer, quando eu tenho presente, tenho várias cordas, assim, que implicações, né? Se receber isto, vai precisar reciprocar e pagar coisa. Não. Dom livre. Estou falando alto e forte e repetindo, sabe por quê? Porque nós entendemos. Não temos entendido, é verdade? Se entendemos, vai ter uma explosão. Pode ter hoje até. Algo que precisa acontecer em nossas vidas individual e coletivamente. Estou livre! Eu não preciso pecar. Eu posso amar. nossa herança. Nove. Não vem das obras, não. Para que ninguém se glorie. Porque somos, agora forte, somos feitura sua, obra de Deus, né? Nós somos uma feitura, uma criação. Criados em Cristo Jesus, quando? Antes da fundação do mundo, outra dimensão, tem nada a ver com tempo, tem a ver com eternidade. Somos criados em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para quê? Para as boas obras. Você quer fazer boas obras? Precisamos, né? Fé sem obras é estéril. Para boas obras fomos feitos, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Isto é predestinação, isto é obras pela fé, isto é santificação. Aleluia. Quer perguntar alguma coisa? Você está comigo? Está? Perfeito. Palavra certa. Isto responde Roberto e todos nós, né? Justiça, santificação, redenção. Aleluia. Palavra de Deus. Aleluia. Agora Romanos 8, 7 e 8. Não, Romanos 8, 8 e 9. Isto é meu versículo. Que me intrigou. Mostra o lógico de Paulo. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não há condenação? Fala alto. Em Cristo Jesus. É. Não há condenação porque estamos em Cristo Jesus. E em Jesus Cristo cumprimos a lei de Deus. Somos justos. Justos. Em Cristo. Oh, que Deus ilumine nossos corações. Opera, Deus. Opera. Abre nossos corações. Eu sinto um pouco difícil hoje, mas os demônios não querem nos entender esta. Mas nós vamos continuar. Esperando a abertura de nossa mente. Versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, vamos seguir o lógico de Paulo aqui. Quando ele fala assim, sua pergunta é o quê? Mas estou na carne. Eu não estou imortalizado, eu não estou arrebatado, eu não estou, estou no mundo, em meu corpo. Deus criou o homem triuno, né? Porque Deus é triuno, ele criou o homem na imagem dele. Ele é triuno. Porque para ser um, ele precisa ser três. Você aceita isto? Eu não preciso explicar. Mas matematicamente, Deus não pode ser um sem ser três. Outra hora, podemos explicar isso, eu não sei quando. Mas é verdade. Então, ele criou homem em triuno. Ele pegou o pó da terra para fazer o corpo. Soprou as narinas, fôlego da vida, o espírito do homem. Corpo. Ele tornou alma vivente. Ele tornou alma. Este é o homem. Individualidade, personalidade. Mas ele ainda tem três partes. Espírito, alma e corpo. Isto só resume. Agora então, Paulo fala. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a carne, eu vou explicar como eu entendo. A carne é alma e corpo com espírito dormente, inativado. Está lá, mas está sem contato com Deus. Deus é o espírito, e o contato de Deus com homem é pelo espírito de Deus com o espírito homem. Mas se o espírito está lá, dormente, ele, o alma está dominando. Então, a alma dominando o corpo, o corpo dominando a alma, esta é o homem carnal. Não só corpo, alma, pensamentos, emoções, desejos, etc, etc. Então, Paulo fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, os que estão sem iluminação, sem contato no espírito com Deus, não pode agradar a Deus. Certo? Certo? O homem carnal não pode agradar a Deus porque ele nem tem contato com Deus. Se tivesse, não tem jeito de agradar, porque está na carne. Posso me perguntar, as pessoas ouvindo Paulo? Não. Mas ele está reconciliado com Cristo o mundo inteiro, mas ele não entende. Então o Espírito está dormente e não entende nada. Não adianta falar que ele está em Cristo, porque ele está em Cristo pelo Espírito. Ele não tem o Espírito ativado. Hã? É no Sucos que ela falou. É isto, processo. Processo de santificação pela inclinação pelo Espírito. É. Isto é estudo em si, mas processo de alma, de Espírito ativado com Deus para começar a agir. Porque o Espírito tem poder através do Espírito de Deus de dominar a alma. Mas a alma tem tido poder através de Satanás, outro espírito maligno, desobediência, rebelde, que domina o homem através do corpo e a alma. Então, se não tivesse Deus atrás do Espírito, o Satanás está ganhando. Estamos em muitas ilusões. Oh, isto é vontade de Deus. Deus me revelou. Ele falou nada. Porque está na alma. E através de engano. Né?
Mas as obras da carne, as carnalidades que nós temos, são mentiras, porque na verdade os princípios que estamos em Cristo, que temos santidade em Cristo, é que são os princípios que são acertados, né? Se nós nascemos em Cristo, estamos em Cristo, os nossos fraquezas da carne são mentiras, não são as coisas reais.
É, tem um versículo para Cláudio aqui, por exemplo, Romanos 7. Versículo 20, ó, 7:20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E uma coisa precisamos entender, né? Tem três leis. A lei de Deus, que nós entendemos pela mente, mas não entra no espírito. A lei de Deus, a lei do pecado está nos membros, e a lei do espírito da vida em Cristo Jesus. E precisamos acordar de nosso sono, nossas ilusões, nossos enganos, para entender que estamos em Cristo e que eu faço nos meus membros é não eu, mas eu quero pela palavra de Deus servir a Jesus. Então, alguma lei está operando meus membros que não há seu desejo. Isso dá licença para continuar a pecar? Não! Para entender o que está acontecendo e inclinar pelo Espírito. Isso é um assunto vasto, eu não sei se eu posso entender alguma coisa. Ok, segunda pergunta. Que era a primeira pergunta? A primeira pergunta. Mas eu não estou na carne. Mas claro estou. Eu não posso agradar a Deus, então acabou. Não, não está na carne. Ele está pelejando, né, com esses coríntios.
Agora, esse homem natural, o homem carnal, são a mesma pessoa?
Mesma pessoa de quem?
No mesmo sentido, assim, está na carne, os dois?
Natural e carnal, mesma coisa. Natural é carnal. Natural, algumas Bíblias falam animal, né? Natureza normal. Sem o Espírito. Mas o Espírito é que nos faz contato com Deus. Então o problema é entender. Estou pensando em tantos versículos. Antes de continuar com Romanos 8, estou pensando em Hebreus 4:12, né? Não precisa nem, mas pode, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito. Está escutando? Não fica só procurando o versículo, mas escuta, né? A palavra viva, não só qualquer versículo, mas a palavra vivificada penetra e divide a alma do Espírito. Não para ficar dividido para sempre e ficar um salvo e outro, não, não. Para entender o que está acontecendo e começar a santificar a nossa alma pelo contato com o Espírito, com Deus. Amém? Glória a Jesus.
É possível a alma mascarar obras espirituais?
Profissional. Todo mundo louvando a Deus. Eu tenho assistido, todo mundo louvando a Deus. Por que está aquele sorriso permanente assim, né? Louvando a Deus. Alma. Deus não está presente muitas vezes, mas está fingindo hábito, né? Assembleia de Deus, ora, grito, é do pecador, do homem na carne, né? Não pessoal, não histórico pessoal de Paulo. Está traçando o quadro geral. Né? Ele era pecador, pior de todos, né? Claro. Mas vamos voltar agora para Romanos 8, 9. Primeira pergunta, mas não estou na carne? Não está na carne porque tem o espírito, né? Segunda pergunta. Ajuda-me. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas eu estou na carne, não. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Segunda pergunta. Estou no espírito. Primeira pergunta, não estou na carne, não. Você não está na carne, mas no espírito. Ué, eu estou no espírito, como? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Terceira pergunta, será? Será que eu tenho o Espírito? Tem pessoas, acho que não tenho o Espírito, está na alma e sempre pecando e tudo. Acho que não tenho o Espírito. Terceira resposta. Você nem pertence a Cristo se não tem o Espírito dele. Fechou? É, você está rindo, mas a coisa é séria, né? Não. Eu quero repetir de novo, porque isso é uma coisa intrigante, tremenda. Entra na lógica de Paulo, como ele pensa, né? Ele fala alguma coisa, ele sabe que você vai duvidar, ele... Vamos correr. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas não estou na carne. Não, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Será que eu tenho o Espírito? Ué, que ele fala. Se é que o Espírito está em você. Lembra ontem, né? Está no Espírito, mesma coisa de Espírito em mim, né? Lembra? É? O Espírito em mim, a mesma coisa de eu no Espírito, né? Porque a lei divina, dimensões, amém? Em Cristo e Cristo em nós, a mesma coisa pelas leis espirituais, amém? Então, você está na carne, não pode agradar a Deus. Mas se não estou na carne, você está no Espírito. Estou no Espírito. Se você está no Espírito, seu Espírito está em ti. Mas, será que o Espírito está em ti? Você tem Cristo? Tenho. Como você tem Cristo, Ilma? Como você tem Cristo? Você tem Cristo? Como? Pelo Espírito. Cristo está na destra de Deus. O Espírito de Deus, Espírito Santo, mesma coisa, né? O Espírito de Deus, Espírito de Cristo está em nós, então temos Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito em nós, quer dizer, nós estamos no Espírito. Se estamos no Espírito, não está na carne. E podemos agradar a Deus e ser santo em amor. Vida eterna. Se entendêssemos, né? Não. Mas o processo de Romanos 8 é cada vez que tem um problema que pode ofender a Deus, você tem que inclinar pelo Espírito e não inclinar para a carne. Esse é o processo. Precisa entender nossas mentes se cada vez pensamos e agimos para coisa que sabemos que é errado, estava fortalecendo o homem carnal, inclinando. Essa inclinação não é a livre-arbítrio, é uma correspondência. Sabe como certas flores viram para o sol? se planta aqui, vê essas flores. Ah, eu não vi nada, está virado. Por quê? Porque o sol nasce lá, né? Então, a flor não tem livre-arbítrio, né? Mas ele vira porque é a natureza dele, né? Então, se nós temos o Espírito de Deus e nossa mente está sendo iluminada, nós vamos inclinar pelas coisas da palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos essas coisas, mas quando a decisão, alguma convite, alguma tentação, nós cedemos pelo pecado, pela carnalidade, porque não entendemos que tem decisão fatal, né, envolvida, né, entre carne e o espírito. Precisamos, tem que saber, nós estamos fazendo nosso destino, não inclinar. Pensando que podemos brincar, nós podemos fazer alguma coisa da alma e não inclinando pelo espírito. Então, isso que me afetou. Que, não preciso fazer, eu sou caso especial, eu posso errar e tudo, Deus vai entender, não. Precisa, cada vez que tem uma coisa contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, precisamos inclinar pelo Espírito e nos fortalecer para agradar a Deus. Isto é esta graça. Escolha quer dizer, eu tenho força para escolher. Não tem força. Você tem vestígios de natureza adâmica, que está ainda viva por ilusão de Satanás, ou você tem o Espírito Santo. Entendeu? Se escolher por sua força, você tem glória. Você é pessoa espiritual. Não escutou? Lê de novo. Versículo 13. Então, pelo Espírito, mortificar as obras do carne. É? Pelo Espírito, inclinando, oh meu Deus, oh Deus, Deus, eu vou inclinar para o Espírito, e o Espírito vai mortificar as obras da carne. Qualquer obra da carne. Então vamos falar o seguinte. Primeiro versículo mostra a união entre o Espírito de Deus e nosso Espírito. É, porque nosso Espírito não pode mortificar, né, as obras da carne. Mas nosso Espírito é o instrumento do Espírito de Deus de mortificar as obras da carne. Não, eu não creio na escolha, não creio na escolha, mas é uma tendência, uma correspondência, sabe? Esse mistério ninguém resolve ainda. Como começa esta inclinação? Mas a correspondência, eu sempre falo sobre namoro, né? Namoro é uma coisa inexplicável, né? Quem começa namoro? Presta atenção. Quem começa o namoro? Quem veio primeiro? A galinha, o ovo, né? Né? Então, esse mistério é com Deus, né? Mas ele, amor dele opera. Por que um pecador começa a buscar a Deus? Quem começou este processo? Deus! Por quê? Escolhido antes da fundação do mundo. Você tem alguma glória de buscar a Deus? Não. Ele, mas ninguém sabe, mas ele conhece tudo e começa o processo. Quem sabe ele começou em você, para você influenciar outros e etc. Do processo é a palavra viva, né? Quando a palavra de Deus atinge alguém, ele tem aquela força de dividir entre alma e espírito. Eu não quero chamar isso, né, livre-arbítrio, porque é uma tendência inerente, embutido. É, é, é. E que ativa ative essa tendência. Quem? A palavra de Deus, né? Então é importante falar a palavra de Deus, não publicamente necessário, mas um com os outros, como família, sozinho, né? A palavra de Deus dá temor. Você tem temor de Deus? Você pode pecar sem castigo, sem resultado? Você quer brincar com Deus? Ele é muita misericórdia, mas ele está, nós vamos prestar contas, né? Toda palavra, fala Jesus, né? Toda palavra está registrada pelos anjos nos livros, né? Lembra? Em Apocalipse fala sobre os livros. Abre os livros, né? Então, é o temor de Deus que ativa essa tendência, né? É misterioso, né? Mas não podemos nem explicar a planta, nem o homem, né? Mas a tendência inerente, que não é vontade própria, porque a vontade própria dá a glória para o homem, né? Orgulho. E o primeiro pecado de Lúcifer era orgulho, né? Eu sou arcanjo. Não podemos explicar isto. Mas ele caiu. Ele conseguiu deixar o homem cair, né? Então estamos recuperando pela palavra de Deus. É. Isso é a vida da alma, né? A lei de Deus na Bíblia, na mente, pode condenar, porque está brincando, iludido, né? Na mente, na alma. Eu creio em Jesus, depois eu vou confessar isso. Deus entende? Não. É uma coisa seríssima e precisa ter temor para inclinar. Meu Deus, está errado, meu Deus, eu não quero brincar nem mais 5 minutos. Porque não por causa do inferno, só para ofender nosso Deus, nossa amizade, nosso amado, né? Agora, eu quero ler uma passagem em Atos 15. Eu descobri esta passagem que mostra o processo da graça em nossa vida, como opera. Atos 15, 7 a 11. Havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhe: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu de entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Então, se quer fazer alguma coisa de diagrama no caderno, o primeiro passo nesse processo é palavra. Depois, fé. Né? Porque ele fala, usou minha boca para pregar o Evangelho. Que é o Evangelho? As boas novas. Né? Em Cristo. E crescem. Os judeus creram no Evangelho. Palavra e fé. Quer dizer, a palavra, eles corresponderam com a palavra. Hã? E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Palavra, fé, o Espírito. Sabe que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Né? Se você crer na verdade, o Espírito da verdade testifica em ti. Né? Amém? Se você crer na verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, começa a operar em nós. Amém? Se você tem, não você, mas se alguém tem o Espírito operando, um Espírito, mas não baseado na palavra, outro Espírito. Revelação, tem muitos espíritos, né? Mas o espírito baseado na palavra de Deus testifica o espírito da verdade. E não faz distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. O Espírito operando em nossos corações, santifica-nos, purificando nossos corações, santificando-nos, nossos corações pelo Espírito. Podemos fazer purificação, né? Santificação. Palavra, fé, Espírito, purificação ou santificação e graça. Próxima. Versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que eles também. Então, pela palavra, estamos cheios do Espírito para nos purificar e esta operação da graça. E a operação da graça produz o quê? Operação da graça produz o quê? Santificação. E santificação é o quê?
Amor.
Eu não quero uma só teologia, né? Que falta na igreja, irmãos? Que falta em nossa vida?
Amor,
né? Eu quero uma coisa prática em nossas vidas. Mas podemos ter amor por esforçar? Amor divino. Mas esta graça é... Oh, esqueci de ler uma... Você gostaria de... Eu tenho uma... Quando nós ensinamos essas coisas em Ubatuba, nós tivemos um seminário, né? E nós pedimos seminaristas de fazer redações. Que coisa! Redações sobre graça. Agora eu extraí uma frase aqui do redações da graça. Você quer copiar, pode. Graça significa nós em Cristo. Pelo Espírito, cumprindo a lei. Que é amar. Cumprindo a lei, que é amar. Deus e nosso próximo. Uma coisa prática, né, de amar. Mas é difícil amar. Impossível amar. Mas o Espírito Santo derramado em nossos corações produz amor. Né? Fala em Romanos 5, nós temos amor pelo Espírito Santo derramado em nossos corações. Mas o problema, nós temos batismo no Espírito e não temos amor. Agora é outro assunto. Eu vou só falar rapidamente. O batismo do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, é uma coisa. Outra coisa é habitar do Espírito. Eu fiz seminário com Witness Lee, né? Ele falou, the indwelling of the Spirit, né? Ele falou, indwelling. Ele enfatizou, quer dizer, habitar interior do Espírito. Ele me ensinou que tem diferença entre Espírito e alma. Fala, eu não sabia isso, né? Então, francamente, eles tinham desconfiança forte sobre os dons do Espírito em nossos dias, né? Então, eles desprezaram o derramar do Espírito. Está na Bíblia, eles deu lip service. Reconheceram, né? Tudo. Mas eles enfatizaram fortemente o habitar do Espírito. Agora, eu não sei como sua mente funciona, mas minha mente funciona é o seguinte. Que é a relação entre derramar e habitar do Espírito? Porque duas coisas bem diferentes. Né? Então eu vou sugerir alguma coisa assim. Relâmpago. Relâmpago eu não entendo muito, né? Relâmpago é geralmente acompanhado por chuva, né? Água, né? Então vamos pensar que relâmpago é batismo do Espírito. Água, chuva é... habitar interior, né? Água, né? Às vezes, pessoas estão batizando no Espírito, sentem fogo descer e água subir, né? Então, tem um relacionamento entre batismo no Espírito, derramar dons, sinais, poder, unção e habitar quer dizer sendo instruído pelo Espírito, né? Iluminado e santificado, né? Deus, eu estou tentando, mas Deus, tu faz a obra, Senhor. Eu sou muito perfeito, mas Deus, a tua palavra é eterna, Senhor. Opera em todo o coração, Senhor. Perdeu nossas falhas. Tem pessoas que não prestou atenção por causa disto ou aquilo, Senhor. Nós precisamos tua misericórdia, tua perdão, Senhor, tua presença conosco. Abençoa ainda este dia, Senhor. Opera através da tua palavra para esta graça. Opera em nós, Senhor, para santificar nossas vidas e ter amor que vai glorificar teu nome eternamente, Senhor. Opera nesse país de Brasil, Senhor. Opera este ano de 2000. Opera em nosso meio ainda hoje e amanhã, Senhor. Que nós podemos receber algo que precisamos urgentemente. Em nome de Jesus.